Olá, ouvintes da FURG FM, começamos agora o programa A Profurg em Pauta. Eu sou o jornalista Diego Balinhas e vou conduzir este importante espaço da categoria docente dentro da rádio da FURG e nos agregadores de podcast. Este é o programa de número 12 de 2023 e vai ao ar no sábado, dia 2 de setembro, às 10 horas, e a reprise na segunda-feira, dia 4 de setembro, às 17 horas. Bom, no programa de hoje, vamos falar sobre as atividades da Regional Rio Grande do Sul do ANDI Sindicato Nacional, com o primeiro vice-presidente, César Beiras. Além disso, vamos ter um panorama de uma das semanas mais importantes do ano com o diretor da APROFURG, Felipe Borges, que participou da Comissão Nacional de Mobilização em Brasília. Então, para dar início ao programa APROFURG em Pauta desta semana, o professor e parceiro do programa, Cristiano Engelk, vai dar as boas-vindas para a nossa audiência. Por favor, Paulo Milbrat.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes e às ouvintes do APROFURG em Pauta. Uma saudação especial ao Diego Balinhas, ao Paulo Milbrat e ao professor César, professor Felipe aqui, né, em mais um APROFURG em Pauta. Acho que é importante ressaltar, né, o momento que a gente vive, que por mais que não estejamos mais, digamos, nas cordas, no momento de resistência para garantir a existência da educação pública, da universidade, da democracia, dos institutos federais, vivemos um momento que é preciso sim estarmos todos mobilizados e mobilizadas para os avanços, para garantir maior qualidade nos serviços públicos, para garantir melhorias e avanços e um orçamento adequado nas universidades, nos institutos federais e na educação pública como um todo. Por isso tivemos, né, no sábado, dia 26, representando a APROFURG, junto com o professor Gustavo e também o Diego, nosso jornalista, na reunião da Regional Rio Grande do Sul em Porto Alegre, em que se fez construiu o planejamento, né, participativo, com a discussão em torno do orçamento da regional e das atividades para o segundo semestre, com a construção de um encontro estadual, de próximas reuniões, enfim, diversas atividades que em breve vão aparecer aí, a divulgação das atividades que virão a partir da Regional Rio Grande do Sul, do ANDI, Sindicato Nacional. E no domingo, dia 27, estive representando a APROFURG na reunião do setor das federais em Brasília para discutir a mobilização, né, no que diz respeito à jornada de lutas que ocorreu entre os dias 28 e 31 em Brasília e também em todo o país, e também que faz parte aí da luta pela reposição salarial, né, na qual nós participamos como membros do FONASEF. Então foi uma discussão muito importante no dia 27 que construiu, né, a jornada de lutas ao longo da semana, que infelizmente não tivemos, né, a resposta que aguardávamos do governo federal, com apenas algo em torno de 1,5 bilhão para o aumento, para a reposição salarial, que representa aí algo em torno de 1%, que fica muito abaixo sequer das perdas que tivemos com a inflação. Então é preciso e é muito importante que sigamos mobilizados e mobilizadas na luta sempre para garantir aí a melhoria das nossas condições de trabalho, de salário, dos serviços públicos, da educação e da democracia em nosso país.
Obrigado, Cris. Então, de imediato, vamos ao bate-papo que fiz com o primeiro vice-presidente da Regional Rio Grande do Sul do ANDES Sindicato Nacional, César Beiras.
Bom, César Beiras aqui, primeiro VPR da Regional Rio Grande do Sul. Nós já conversamos, Beiras, logo após a posse de vocês lá no 66º CONAD em Campina Grande. Mas, agora já com a mão na massa, digamos assim, né? Não que vocês não tivessem com a mão na massa antes, tivemos agora no último sábado, no dia 26 de agosto, oficialmente, a primeira reunião da Regional Rio Grande do Sul, da nova diretoria, em Porto Alegre, na sede da Regional. Beiras, primeiro, além de ti, quem é que compõe esse time aí da nova Regional Rio Grande do Sul pelos próximos 2 anos?
Bom, em primeiro lugar, né, um abraço fraterno a todos os nossos rádios e web ouvintes, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de falar aqui para a APROFURG, eu gosto de lembrar que eu sou VPR eleito pelo Rio Grande do Sul, mas sou base da APROFURG com muito orgulho, sou professor da FURG com muito orgulho, Né? E quero ressaltar que, né, sonho que sonha só é só um sonho, sonho que se junta à realidade. E esse é o princípio constitutivo das ações do Andes, ou seja, né, um Andes que na nossa concepção, enquanto chapa eleita, não é mais chapa, mas direção, é um Andes que se constrói pela base, que se constrói a partir de um diálogo profundo com a sua categoria, e tu não consegue fazer isso de forma sozinha. Então nós somos 6 integrantes na nova diretoria, eu, né, que fui eleito pela base da Profurg, todos são representantes da sua base, professora, nós temos 2 VPRs, então, o primeiro e o segundo, a segunda VPR é de Porto Alegre, professora Maria Ceci, da URGS, o primeiro secretário, né, são 2 secretários e 2 tesoureiros, o primeiro secretário é o Giovanni, que é companheiro aqui da UFPEL, né, a professora Juliana, né, da CESUNIPAMPA, da Universidade Federal do Pampa, e como tesoureiro, a professora Daniele Cunha, né, da URGS, e o professor Cláudio, do FRS, né, que representa na nossa chapa carreira EBTT. Esses são, digamos, as 6 pessoas que têm a responsabilidade, através das urnas, de construir coletivamente o que a gente constrói com as sessões sindicais, né? De forma coletiva, de forma participativa e sempre respeitando a base, né? E enfrentando aí os desafios da conjuntura, que não são poucos.
Perfeito. Beiras, nós estávamos na reunião lá em Porto Alegre juntos e eu queria que tu falasse, começasse falando um pouco pra gente desse planejamento participativo pensado em conjunto, né? Porque a regional representa 6 seções sindicais do Rio Grande do Sul. É importante essa pluralidade, principalmente nas ações e no planejamento dos próximos meses e dos próximos anos, né, Beiras?
Mas então, exatamente. O princípio é sempre o mesmo. Não se faz nada sozinho e a luta ou será coletiva ou não será. E nessa perspectiva, nós temos uma tradição, desde o outro mandato, de fazer uma reflexão participativa dos objetivos nossos, enquanto para construir unidade política, né, respeitando a pluralidade e a diversidade de nossas 6 seções sindicais, né, buscando ter uma ação coletiva e, a partir disso, empregando os recursos. Ou seja, tu precisa de recursos, recursos do sindicato, eles são para fazer a luta política. Essa luta política é feita, né, e pensada de forma coletiva. Então, novamente, né, já é a 5ª matriz de planejamento participativo, onde ele pensa a nossa orientação política e, ao mesmo tempo, os recursos necessários para essa orientação política que vem, né, do Caixa Nacional. Então, nós temos um orçamento em torno de R$60 mil por semestre e a gente dividiu eles em 5 grandes eixos temáticos de ação política, né? Ou seja, a defesa e afirmação das políticas do nosso sindicato, né, e da categoria, a formação sindical, que é senso, que é fundamental, né? A comunicação e propaganda, ou seja, a nossa disputa do ponto de vista do marketing, da mídia, e a nossa organização interna, ou seja, né? Nós precisamos estar sempre pensando e dialogando com o que a conjuntura nos coloca, não com o que a gente gostaria que fosse. Então são 15 estratégias, eu não tenho como colocar as 15 estratégias, mas para a política, né, nós vamos ter R$12 mil para pensar a nossa mobilização, pensar a nossa solidariedade, pensar a reorganização da classe trabalhadora, né, agora que nós saímos dessa SP com lutas. Para formação, nós vamos ter R$15 mil pensando no encontro regional, que eu sei que daqui a pouco a gente vai conversar, então Vou falar mais sobre ali. E o nosso encontro temático, que é uma coisa que nós conseguimos construir a partir do ano passado, quando a gente fez o primeiro encontro de aposentadoria do Rio Grande do Sul, é um encontro temático, não é um encontro da regional, mas também é um espaço de formação, de reflexão. Nós vamos ter o nosso fórum de comunicação, nós estamos pensando numa campanha unificada, a gente já teve 5 campanhas unificadas, vai ser a 6ª, a última foi, né, contra o novo ensino médio, que a gente colocou 24 outdoors em todo o Rio Grande do Sul, com as 6 logos das ações sindicais, e nós queremos repetir, não sei ainda qual a temática, né, com R$18 mil, e o nosso planejamento interno, né, que requer aí da base, que requer, né, a construção de um conjunto de elementos para a nossa organização, que nós vamos ter em torno de R$15 mil. Isso totaliza R$60 mil. Claro que são valores de referência, mas é uma construção concreta que foi aprovada por consenso sábado na nossa primeira reunião por todas as sessões. O que nos orgulha, por quê? Porque a gente pode ter divergências, o que é normal, podemos ter diferenças, e inclusive da concepção do sindicato, mas, né, nós podemos ter diferentes caminhos na nossa trajetória, mas só um objetivo, né, refortalecer o antes com essa ferramenta de luta.
Perfeito. Bom, essa primeira reunião, conforme eu adiantei antes, foi feita em Porto Alegre e é bem significativo que é a sede da Regional Rio Grande do Sul, do Anti-Sindicato Nacional. Essas reuniões, Beiras, já vinham sendo descentralizadas. Elas vão continuar sendo descentralizadas nessa nova gestão?
Vão. Resgatando um pouco isso, né? Quando nós voltamos da pandemia, até então nossas reuniões, costumeiramente, né, eram em Porto Alegre. Quando a gente voltou da pandemia, e na pandemia a gente teve que fazer elas virtual, como em todo o Brasil, houve uma demanda da base, poxa, a gente estava afastado, a gente estava sem fazer reuniões há praticamente 2 anos. Houve uma demanda da base de nós ir para o interior. Não há problema nenhum. As pessoas até às vezes confundem, vai ter o encontro da regional. Não, são reuniões descentralizadas. Nós temos um encontro, que é organizado pelas sessões e sediado por uma delas, e agora nós temos as reuniões descentralizadas, que são reuniões ordinárias, que têm o objetivo de dialogar e construir o nosso planejamento, né? Que eu acabei de apresentar e que foi construído coletivamente. E, a partir disso, a gente está visitando, então, as bases. A gente estava fazendo elas mensalmente, porque a gente tinha uma demanda reprimida e estava fazendo elas, começou sábados, aproveitando o encontro, a gente estava fazendo 2 dias e agora retornamos ao sábado, né? A próxima reunião, então, considerando que vai ter um encontro no meio, nosso encontro vai ser em setembro, daqui a pouco a gente vai, né, detalhar isso aí, nossa próxima reunião ordinária, provavelmente a última do ano, porque o nosso estatuto reza que a gente tem que ter bimensal, vai ser então 18 de novembro, né, um sábado à tarde, esperamos que ensolarado como o dia de hoje, e ele vai ser, se tudo der certo, na Profurg, né, em Rio Grande, ou seja, vocês aí, né, e aí, rádio ouvintes, se quiserem aparecer por lá no dia 18, as reuniões são abertas, né, é importante a gente estar dialogando com a base, saber o que a gente está fazendo, né, a gente só está aguardando agora um retorno oficial, né, da diretoria, até porque a gente consultou e tem que ser isso conversado internamente, mas tudo der certo, dia 18, Rio Grande do Sul está chegando em Rio Grande para fazer a nossa a segunda e, ao que tudo indica, a última reunião. O que tudo indica? Porque a conjuntura é variável, né? A gente pode chegar lá e ter que fazer outra. Vai iniciando.
Não, vão ser muito bem recebidos, com certeza. Até porque tu, como base, ainda, também vai ser um anfitrião, né, Beiras, aqui na,
é verdade,
no Campus Carreiros da FURC.
É verdade.
Bom, a gente falou sobre o encontro regional. Nós já temos, então, data e temática do primeiro encontro regional da nova gestão e o novo encontro regional da Regional Rio Grande do Sul do Andes. O que a gente pode adiantar aí para a nossa base, e até para quem não é da base, o que vai ser discutido e onde vai ser discutido desse novo encontro regional proposto pela Regional Rio Grande do Sul?
Já temos encontro, foi uma discussão belíssima, né? E no momento hoje que a gente está gravando, a gente está construindo uma circular, e no momento que esse programa for ao rádio, essa circular já deve estar com todas as informações que eu vou colocar, mas que são públicas, que já foram, né, pactuadas. Então, o que é um encontro regional, né? Então, nós temos que fazer sempre um encontro regional do antes, está no nosso estatuto, para poder preparar o CONAD e depois encaminhar as questões que vêm do CONAD, ou seja, o que o CONAD faz, né? Nosso Conselho Nacional de Dirigentes, que é a segunda instância maior junto com o nosso Congresso. Ele, além de ver todas as questões fiscais de aprovação de contas e tal, ele atualiza o plano de lutas. Né? E no atualizar o plano de lutas, ele coloca um conjunto de tarefas que são colocadas pelo prisma que a gente tá, de interpretação que a gente tem da realidade naquele momento. Né? E agora nós resolvemos, então, fazer um encontro. Nós tínhamos 2 meses após o nosso CONAD, que aconteceu em Campina Grande. Né? Nós resolvemos fazer um encontro que dialogasse com a seguinte temática. Né? Trabalho em educação, reforma e hibridização. Esse é um tema amplo, né? Ele vai ser 2 dias, ele vai ser dia 29 à noite e vai ser dia 30, lá em Caçapava do Sul. Nós vamos ser recebidos, né, pela CESUNIPAMPA, né? CESUNIPAMPA, depois de 3 anos, vai voltar a sediar 2018, não, 2020, depois de cinco anos, vai voltar a sediar um encontro. A gente fica muito feliz com isso, né? E nós estamos indo para lá para pensar, assim, alguns desafios que estão sendo colocados hoje para nós e para toda a comunidade acadêmica, que envolve alunos, envolve TAs, né? Envolve terceirizados, que é a constante digitalização do nosso trabalho, seja através do teletrabalho, através da hibridização. Nós temos, isso foi reforçado pela pandemia através de arremedos de EAD, que não são bem ensinos à distância, mas que eles tentam nos colocar, que são formas híbridas, mas uma questão que está impactando, porque, né, a nossa vocação, que eu digo dos docentes, e falo pelos docentes, é a aula presencial. Até porque, por mais que sejam importantes os elementos digitais, o pensamento ele é uma construção de conhecimento e de postura perante a vida. E essas construções de conhecimento e postura perante a vida, elas não conseguem prescindir do contato presencial. Assim como a família, para se reproduzir seus valores, para se reproduzir enquanto pessoas, precisa do contato presencial. Nós também precisamos. Óbvio que isso não significa negar nenhuma ferramenta digital, né? Muito antes pelo contrário, mas entendê-la como elas são, ferramentas e não sujeitos.
Tá certo. Beiras, penúltima pergunta, então, para a gente finalizar aqui nosso papo. Outro ponto que a Regional também está atenta e também levado pelas algumas sessões sindicais que compõem a Regional, foi a questão plano de saúde Unimed, né? Principalmente levantado aí pela Adufpel, Sindoife, né? Santa Maria parece que já estava numa negociação e já tinha avançado. O que a gente pode dizer para a base que foi decidido ou que está sendo decidido e encaminhado depois dessa reunião da Regional? O que a gente vai fazer de forma coletiva para ajudar os colegas que estão passando por essa indefinição, digamos assim?
Uhum. Vamos lá, então. As reuniões, elas são momentos necessários de diálogo que vão trazendo problemas concretos para além do nosso plano de lutas, né? E um problema concreto que se coloca para as sessões gaúchas do Rio Grande do Sul neste momento, né, é o plano de saúde. E praticamente todas as nossas sessões elas têm, né, planos com a Unimed, que está no momento de renegociação. Né? E essas renegociações elas estão sendo muito impactantes. Nós estamos em uma situação que aumenta 15% do reajuste, né, que aumenta 22%. E o que acontece isso? A categoria ela acaba ficando muitas vezes desprotegida. Então, nessa perspectiva, a gente viu que nós temos que ter um olhar coletivo. E quem sabe, isso é quem sabe, porque nós vamos estudar isso, mas quem sabe ter alguma forma de um plano de saúde coletivo para nossas 6 sessões sindicais, que pudesse, pô, nós estamos falando aí de 6 instituições potentíssimas, né, que pudessem dar conta de um melhor preço para a categoria, de uma melhor qualidade no atendimento. Agora, isso é uma discussão altamente complexa, porque nós temos situações diferenciadas, tipo a Profurg, que tem que onde institucionalmente a reitoria, né, a FURG como em si, ela tem convênio, nós temos outros que não têm convênio, que tem convênio com outras formas, tipo a URGS. Então nós temos situações diferenciadas, nós temos algumas que conseguiram um bom preço agora no reajuste, outras que ainda estão em haver. Agora, o que a gente tem certeza? Que é uma necessidade da categoria, ainda mais num mundo onde o capitalismo bárbaro avança, onde a gente adoece cada vez mais de forma psíquica, de forma material, onde nossas famílias aumentam, onde nós vamos envelhecendo, nossas necessidades aumentam. Então, essa não é uma discussão qualquer. Então, com essas preocupações, nós montamos, né, na última reunião, dia 26, um grupo de trabalho para pensar os planos de saúde. Esse grupo de trabalho é composto aí, né, por 4 pessoas de diferentes seções e mais a regional, que vai fazer um estudo para ver possibilidades para isso, né? A partir do ano que vem, enfim, essa discussão agora, provavelmente quando a gente chegar na Profurg em 18 de novembro, ela vai, né, vai ter algum retorno, alguma repercussão. Claro, não é uma coisa para ontem, né? Mas é uma coisa necessária e que a gente está tendo essa sensibilidade em construir através do que as sessões nos trazem e nós estamos aí para fazer acontecer.
Perfeito. Bom, para a gente finalizar então, a gente está numa semana decisiva, a gente está gravando esse programa na terça-feira, essa entrevista, na verdade, na terça-feira, dia 29, e a mesa de negociação ainda não aconteceu, né? Que é a última mesa de negociação. Enfim, mas durante a gravação do programa de rádio que ocorre na sexta, juntamente com o professor Cristiano Engel, que a gente vai trazer as novidades. Beiras, para a gente finalizar, nós estamos então numa conjuntura diferente do que a gente enfrentou nos últimos 4 anos. Entretanto, essa conjuntura atual também demanda muita luta e muito trabalho, né, Beiras?
Com certeza. Mas então, excelente pergunta. Nós temos que diferenciar uma coisa fundamental, né? O Andes, ele tem um compromisso com a sua categoria e com a defesa da democracia. Porque sem democracia não há defesa da categoria e nem educação pública gratuita, laica, de qualidade referencialmente e socialmente referenciada. Nessa perspectiva, nós tivemos um segundo turno, um processo eleitoral marcado por uma candidatura de um ex-presidente, né, que esperamos que a lata do lixo da história o engula, né, e que agora está envolvido num conjunto de corrupções, de coisas espinhosas que envergonha a população brasileira, né, que teve uma postura terrível, né, e genocida durante a pandemia, né, afetando muitas pessoas, e uma postura totalmente antidemocrática, inclusive culminando, né, em citações que levaram ao lamentável 8 de janeiro. Né? Nessa perspectiva, a gente apoiou, enquanto antes do segundo turno, né, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Mas esse apoio era na seguinte de, bom, retomar um compromisso que esse candidato tinha com a democracia. Parou aí. Nós não temos nenhum compromisso a mais com ele, porque o nosso sindicato é autônomo e independente. Zerou, e agora nós temos, em nome da defesa dos interesses da categoria, nós temos que, né, dialogar com esse governo, e esse diálogo necessariamente é crítico. Ou seja, ele vai se dar a partir do que o governo trouxer. Então, hoje à tarde, nós vamos ter um índice, esperamos ter. Isso é uma coisa que nos estranha, que a gente tem que ter. A gente tem tido um contato com esse governo que algumas coisas nos estranham muito. A composição do governo, do Ministério da Educação, que trouxe setores, né, do mercado da educação para dentro. Esse reajuste era para ter sido apresentado há mais ou menos um mês e meio atrás, não está sendo apresentado. Nós temos, é importante que quem está nos ouvindo entenda, dia 31 agora é o dia D. Por que é o dia D? Né? Porque tu tem que mandar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para, né, a Câmara, para poder entrar em votação, porque o orçamento é uma lei que ele é aprovada de um ano para o outro. O orçamento é uma das únicas leis brasileiras que é autoextinta. Ela dura um ano, acaba e começa de novo. E tem uma tramitação que começa sempre em 31 de agosto. E nós temos, e esse percentual, ele tem que estar previsto lá, porque se não tiver previsto lá, não tem dinheiro. Simples assim. E o que acontece? Nós não temos o percentual e hoje é dia 29. Faltam, né, menos de 72 horas para acabar o prazo. E aí o que vai acontecer? O governo vai apresentar o percentual hoje. Esperamos. Porque até agora não apresentou. Caso ele apresente, nós vamos ter 2 dias para fazer uma assembleia para poder aprovar, porque a gente não pode retornar, né, uma proposta para o governo e concordar ou discordar dela sem ouvir a base. Então nós vamos ter menos de 2 dias para discutir um percentual que mexe com todas as nossas vidas. O que acontece com isso? Isso é ruim. E o governo foi desmarcando reuniões de forma unilateral, e isso é muito ruim, isso tem que ser marcado. Porque, não, vocês são contra o percentual. Ninguém é contra o percentual. Agora a gente precisa discutir com a categoria, porque nós não somos donos da categoria. A gente precisa, de forma democrática, consultá-la. Então a gente tem algumas ressalvas com esse processo todo, né? Estamos, evidentemente, na expectativa. Nós temos uma perda de 39,9%. Né? Não é pouca coisa, e a gente está acontecendo só de 2010 para cá, na verdade em algumas situações é muito maior. Agora, a gente tem esse desafio, tem o desafio de ver as verbas das universidades que têm sido cortadas, né, unilateralmente de 23% a 30%, 40%, e a gente tem que pensar isso para pensar não o futuro da educação, mas a educação que a gente quer no presente, com qualidade, né? Com acessibilidade, e para isso tem que ter recursos. Então, não é só recursos para a dívida, né? Não é só recursos para o mercado, mas é recursos para que seja entendida a função social e necessária e estratégica da educação pública no país.
Perfeito, Beto, consegui se resumir perfeitamente os próximos desafios, né, que estão por vir. Muito obrigado e volto sempre aí no programa Aprofurg em Pauta.
É só convidar.
A última participação do Aprofurg em Pauta desta semana é do professor do campus de Santo Antônio da Patrulha da FURG e diretor da Aprofurg, Felipe Borges. As atividades nesta semana que passou foram intensas e com vasta programação, além de decisões importantes para a categoria. Vamos ouvi-lo.
Nós encerramos esta semana, de 28 de agosto até o dia 1º de setembro, pela reunião de mais uma Comissão Nacional de Mobilização em Brasília, chamada pelo Antissindicato Nacional, da qual eu tive a oportunidade de participar. A Comissão Nacional de Mobilização é um espaço que, além de integrar as reivindicações, as lutas e a realidade de cada uma das seções sindicais participantes naquele momento, também é um espaço de aprendizagem, é um espaço de avaliação das ações que vêm sendo tomadas e dessa vez não foi diferente. Nós tivemos a oportunidade de conversar a respeito das realidades de cada seção sindical, do que traz-se da base, do que cada representante trazia e de como os nossos colegas estão vendo a mobilização em cada um dos espaços. No primeiro dia, na segunda-feira, quando estivemos aqui, a nossa visita ao Congresso Nacional foi, de certa forma, inócua, porque não há deputados nesse momento, mas nós pudemos falar com diversos assessores, alguns cujos deputados não poderiam nos receber, e então assim nós deixamos a nossa carta de reivindicações que giravam em torno do projeto de lei em defesa da autonomia universitária e pelo fim da lista tríplice. Não é? Nós do Antissindicato Nacional acreditamos que as eleições para reitores e reitoras das universidades devem começar e terminar dentro da universidade, com voto no mínimo paritário, mas com vistas a uma votação universal, né, de todos os membros dessa comunidade universitária. Outro ponto de reivindicação era a nossa oposição à PEC 32 da reforma administrativa. Nós entendemos que é um desmonte do funcionalismo público federal e, por isso, é preciso que não seja nem avaliada, é preciso que seja retirada. E, em terceiro lugar, o fim das travas impostas aos servidores públicos do Executivo no PLDO de 2024. Né? São travas que impedem a aplicação de qualquer tipo de reajuste, de recomposição salarial, de equiparação de carreiras e que fragilizam muito a nossa estrutura enquanto funcionalismo. Já na terça-feira, nós conseguimos ser recebidos por vários deputados que tínhamos marcado na segunda, né? E isso foi muito proveitoso. Também participamos de comissões, tivemos presentes, inclusive, na Comissão do Orçamento, onde interpelamos a ministra Simone Tebet. Foi um momento muito interessante, a partir de palavras de ordem que gritamos no fundo do plenário, ela disse, vou falar com vocês ao final. E assim, feito, nos recebeu, né? E nos dirigimos a ela através da representante do Fonacef que estava conosco, e a ministra disse, olha, a princípio o que se tem é essa situação muito delicada no orçamento, mas é possível que haja outros espaços que se cavem, que é uma posição muito política dela, né? Porque o resultado da mesa de negociação, de fato, foi que o governo não apresentou nenhuma proposta de reajuste. O governo nos disse, nessa ocasião, que não haveria um índice de reajuste, mas que contava com uma reserva técnica de cerca de R$1,5 bilhão para todas as questões relacionadas a servidores públicos federais. E aí nós temos desde temas ligados à carreira, temas a própria ampliação do quadro, nós temos diversos aspectos que, de cabeça ali no momento da reunião, alguns membros do DS fizeram a conta e disseram, mas isso está cerca de 0,7%. Então nós não temos nenhum por cento de reajuste previsto para esse período. E aí, nesse dia, foi realmente um momento de grande decepção, né? Junto aos colegas ali, mas uma decepção que durou alguns minutos, porque logo se reverte em indignação, e assim foi a nossa motivação para um ato que fizemos no dia seguinte, em frente ao Ministério da Economia, no espaço do servidor, mas que foi logo impedido pela Polícia Militar do Distrito Federal. Né? E aí fomos expulsos ali, não pudemos chegar à Praça dos Três Poderes, fomos expulsos da esplanada. Primeiro se iniciou com alguma tolerância e logo fomos definitivamente expulsos. Hoje, a comissão se reuniu para fazer uma avaliação do movimento. Né? E o que a gente observa é que a ausência de uma proposta efetiva do governo confirma a importância de continuarmos com o movimento, né, de fortalecer o serviço público federal, fortalecer a educação pública e a unidade das categorias. Com essa frustração generalizada, o que nós percebemos é uma indignação coletiva, né, e uma reflexão que aponta para uma necessidade de mobilização permanente da base.
Obrigado pelas informações, Felipe Borges, direto da Capital Federal. E com isso chegamos ao final de mais um programa A Profurg em Pauta, aqui na Furg FM. Lembrando que o programa vai ao ar sempre aos sábados, às 10 horas, com reprise nas segundas, às 17 horas. Você pode conferir este e outros programas nas plataformas digitais, como Spotify, Google Podcasts ou Amazon Music, buscando o nome A Profurg em Pauta. Sugestões, contato ou dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail imprensaaprofurg@gmail.com. Forte abraço e até a semana que vem. Tchau!